Com estes consecutivos releases dos Muris, evidentemente que a situação fica mais facilitada ainda. De qualquer das formas, há sempre esse confronto direto entre a formação dos Muris e também do Espinho. Confronto direto esse que pode, caso os Muris não continuem a perder pontos da forma como têm perdido, ser decisivo. No entanto, me parece que por esta altura, quer em termos exibicionais, quer também, sobretudo em termos emocionais, a equipa do Espinho está numa situação privilegiada para que este ano consiga aquilo que não conseguiu ano passado e que provavelmente todos acreditariam que seria possível, que era a subida de divisão. Portanto, acho que o Espinho é o mais forte candidato, não só por ser o primeiro classificado, não só porque largou distâncias para os Muris, tem também um jogo direto com eles e com esta injeção moral que por esta altura tem, pelo facto de ter 5 pontos de vantagem relativamente ao segundo, que é os Muris, evidentemente que isso vai pesar e até pode conquistar o resultado positivo em os Muris e com tudo isso acabar por colocar um ponto final neste campeonato e quem será e em quem será o campeão e subirá de divisão. E portanto, sobre isso tudo dito, relativamente à Lusitânia de Lourosa, pois nada a dizer, os factos são evidentes e contrafactos são argumentos. Desde a entrada do Tonel, que o Lourosa não só tem conseguido conquistar vitórias, como também tem conseguido
em Aveiro,
o que não é de todo descabido, que é uma das equipas também fortes deste campeonato, mas também, em contrapartida, acaba por, em termos exibicionais, os jogadores estarem a render mais do que aquilo que rendiam com os outros treinadores, nomeadamente com o Joaquim Martelinho, dado que, em relação ao Miguel, muita coisa mudou, nomeadamente com a saída de muitos jogadores e a entrada de outros, mas relativamente ao Joaquim Martelinho, os jogadores são praticamente os mesmos e, portanto, evidentemente que aqui terá e há seguramente o mérito do Tonel, que conseguiu unir esta equipa de forma a que conseguisse não só conquistar pontos como também boas exibições. Relativamente ao derby, ou ao clássico, não ao derby, ao clássico, Futebol Clube do Porto, ou Benfica, Futebol Clube do Porto, eu preferia não comentar individualmente o Jonas. O Jonas é um belíssimo jogador, é um ponta de lança de eleição, é um jogador com muito traquejo.
Quem é que é o verdadeiro artista?
Que já jogou em vários campeonatos, nomeadamente no campeonato espanhol, que é um dos mais competitivos, se não o mais competitivo do mundo, na minha opinião, e portanto, dada a idade que tem e toda a experiência que tem, evidentemente que a utiliza nos tempos certos, e portanto, fez aquilo que tinha que fazer. Eu não culpo o Jonas de forma alguma, é um jogador inteligente, e portanto, como experiente que é, tentou de tudo para tentar desequilibrar emocionalmente a equipa do Futebol Clube do Porto, mas também não era preciso tanto, porque o desequilíbrio já lá estava e não se chamava Jonas, mas sim Carlos Xistra e os seus auxiliares. E, portanto, não seria de todo importante ou necessário essa situação do Jonas. De qualquer das formas, relativamente ao derby, há duas partes distintas. Infelizmente, começa um derby a ser jogado antes do horário do jogo para esta partida, na comunicação social, por parte, nomeadamente, da ala benfiquista. Eu digo isto, nomeadamente, para parte da ala benfiquista, porque eu não vi de todo o Futebol Clube Porto falar sobre esta situação do derby, ou antecipar esta situação do derby, com, enfim, uma continuada manifestação de insinuações e pressões relativamente à arbitragem, tudo aquilo que pudesse haver relativamente a este jogo, e que pudesse condicionar uma possível vitória do Benfica, que há muito eu já não via, e, portanto, sem necessidade nenhuma, penso eu, até porque do lado do Futebol Clube Porto não vi ninguém da direção, sinceramente, nem ouvi manifestar-se relativamente a isto, e, portanto, daí eu digo ser a ala do Benfica, porque falou sozinho que o Porto não contestou sequer o que quer que seja. Estranhas a minha, e para tentar ser rápido, é o facto de não ter sido Soares Dias a arbitrar esta partida. Há quem diga, e já enumeraram, que não podia, porque apitou o Benfica há relativamente pouco tempo.
Conferência.
E portanto acho que tem que haver um intervalo de 3, então não sei porque é que também as televisões todas colocaram inquéritos com Soares Dias como sendo uma hipotética
e até
possibilidade.
A declaração dele a dizer que gostaria de fazer o jogo.
Uma hipotética possibilidade para isso, portanto terá toda a comunicação social enganada, porque se soubessem desses regulamentos, se existirem esses regulamentos, e confesso que não sei, provavelmente não estaria no nome desses árbitros que foram dados como possíveis para arbitrar este clássico entre o Benfica e o Futebol Clube Porto. Se não é possível, se os regulamentos o impedem, está tudo dito, não há nada a dizer. Se assim não é, não percebo o porquê de não Soares Dias não ter apitado esta partida, porque é claramente melhor árbitro português, independentemente da capacidade dos outros. De qualquer das formas, a mim só me deixa transparecer uma coisa, que é um sinal de pressão por parte do Benfica. Repito, se os regulamentos assim
os
o permitem.
Regulamentos já existem antes do jogo do Boa.
É o que eu estou a dizer. Se os regulamentos assim o existem, retiro o que digo. Se os regulamentos não existem e toda a comunicação social esteve enganada porque fez inquéritos constantes relativamente ao árbitro que iria ajuizar esta partida e Soares Dias esteve em todos esses inquéritos, portanto, a comunicação social desconhece os regulamentos.
Tem que haver
se
um, esses um regulamentos, três jogos.
Volto a dizer, toda a comunicação social estará enganada, porque os inquéritos foram feitos em todos os canais televisivos e, portanto, todos os canais televisivos tinham lá o nome de Soares Dias.
Existem antes.
Se os regulamentos existem e, de facto, são para ser cumpridos, evidentemente, que aí retiro o que estou a dizer, se não é tão, tanto assim. Não sei o porquê de não ter sido ele a apitar o jogo. Agora, lamento que o jogo tenha sido condicionado logo ao minuto 4, ou seja, enfim, com uma falta atacante que origina numa grande penalidade favorável ao Benfica. E eu sei que aqui vão-me dizer que isso é discutível. Eu sei que aqui vão-me dizer que as opiniões dividem-se. Eu sei que vão dizer que já leram em jornal A, B, C ou D
eu vou dizer que o Jonas é o verdadeiro artista.
E também na imprensa falada, que de facto uns dizem que é, outros dizem que não é. Na minha opinião, e sempre me baseei na minha opinião e portanto vou voltar a fazê-lo, não preciso de ler, não preciso de ouvir, preciso sim de ver. E claramente ali, claramente, não há outra interpretação. Há um ganhar de posição do Filipe que depois é rasteirado por trás pelo Jonas. E quem disser o contrário, sinceramente, ou há uma clubite imensa de alguns comentadores e árbitros, ou ex-árbitros, que dizem que aquilo é grande penalidade, ou então eu não percebo nada disto, porque é tão claro, tão limpinho como a água, que aquele lance que foi transformado em grande penalidade, há haver falta, e há falta, é do jogador do Benfica. O jogador do Porto apenas e só ganhou posição, está na frente do lance, e se todos repararem que não é difícil, é o Jonas que, pelas costas, acaba por pontapear o jogador Filipe, derrubá-lo e, consequentemente, cair, o que originou uma grande penalidade numa falta atacante. E, portanto, isto acontecer logo no início do partido, onde o Porto, e depois do resultado não bem conseguido frente ao Setúbal, precisava de entrar e ganhar na Luz, ou pelo menos não perder.
Também foi o que eu disse a semana passada. Que o Benfica entra mais forte no jogo, não é?
Não, me parece. O Benfica não entra mais forte porque, quando nós falamos de 4 minutos de jogo, não há ninguém forte. É uma equipa que realmente pode ter tido um ascendente de posse de bola em 3 ou 4 minutos. Não,
a pressionar não mais. Parece, a pressionar, sim, estamos a falar, o Porto não conseguiu sair, não é?
Estamos a falar de 3, 4 minutos, quer dizer, não há ninguém que me possa dizer que uma equipa está por cima com 3, 4 minutos de jogo efetivado. Portanto, isso é muito subjetivo, porque estávamos no início. Agora, se me falares em 15, 20 minutos de jogo, aí sim.
A questão
agora,
é que, se fosse a Inglaterra, os jornais chamavam batuteiro a Jonas.
Agora, a questão é que, aqui de não facto, chamam batuteiro, isso não é? Condicionou a partida. A partir do momento em que é assinalada uma grande penalidade a favor do Benfica, que seria passível de ser falta contra o Benfica, é evidente que o Porto, a precisar de ganhar aquele jogo, ficou condicionado. A partir daí, o Porto pega no jogo, na primeira parte, e o Porto é a melhor equipa na primeira parte, não tenho dúvidas nenhumas, é a melhor equipa nos primeiros 10 minutos da segunda parte, e acaba por fazer, e com todo o mérito, o segundo golo. A partir daí também não é menos verdade, o primeiro golo, o segundo golo da partida, primeiro do Porto, que ditou o empate e o resultado final. A partir daí também não é menos verdade que o Porto acabou por ceder um bocadinho à pressão que o Benfica impôs, de uma forma
depois do lance do Soares.
Depois existe ainda também esse lance do Soares, que poderá ou não ser passível, na minha opinião, é passível de grande penalidade.
Qual lance do Soares?
Há um lance de Soares, que é
do
Ederson. Grande área.
Não, mas não é esse
do
que ele está a falar.
Não, não é do Ederson. Não.
Aquilo é penalti,
não é esse lance que eu estou a falar. Estou a falar de um outro lance, que creio que é com o Luizão, ou com o Lindelof, me parece. Um deles foi, que agarrou o Soares, e portanto fez falta, já no interior da grande área. E agora vamos discutir a verdade, que só a Benfica TV, e põe na Benfica TV que foi transmitido.
Vamos por aí. Para minuciar, vamos ser minuciosos.
Mas eu estou a ser minucioso.
A legalidade do gol do Porto.
Eu estou a ser minucioso. Mas não posso
que
ser.
Eu não vou discutir, para mim o gol do Porto. Para mim o gol do Porto é um golo legal. Bom, para ele que fica, é legal. Agora,
sim, mas
vamos,
é a tua opinião. É a tua opinião, é a tua opinião, e de algumas.
Como tu disseste,
estamos
bem,
cá para dar, eu respeito todas as opiniões.
Não preciso de opiniões de terceiros, basta apenas eu ver. E o Rio Lance, o Jonas é pisado.
Eu sei, ele é pisado. Ele é pesado porque não teve uma pré-temporada, em uma época também é mais de outras que não jogou regularmente. E portanto ele está pesado. Não foi pesado, está pesado.
Ele foi pesado, não está pesado.
O que tu queres dizer, aquilo está pisado.
O Jonas é pisado.
De qualquer das formas, repito, há as opiniões, eu respeito todas elas, mas eu tenho a minha, e a minha,
claro,
claramente,
eu também tinha a minha.
E tens
minha.
Direito a tê-la, claramente que isso é, mas à parte disso, depois ainda existe um outro terceiro lance, que é um lance que também pode ser decisivo no jogo. É
fora
que não bastava
jogo,
o Carlos Xistra meter água, também um bandeirinha, que o árbitro auxiliar, como queira, bandeirinha, já vai no tempo da Aurora, em que o Jotas fica completamente isolado para a Benfica do Benfica, e que era um penalti em andamento que poderia ao gol de futebol do Porto. E, portanto, são lances que, não sendo muitos, são lances que são decisivos e que têm influência direta no resultado. Mas, repito, independente evidentemente o que se passou nas quatro linhas, e claramente que eu já sabia que se houvesse uma equipa que iria ser beneficiada, e foi beneficiada, não seria o Porto, mas sim o Benfica, e acabou por ser. Agora, manifestamente que tudo o que se passou antes, nas semanas que antecederam este clássico, é que é lamentável, com uma toada contínua de acusações, insinuações, pressões, condicionamentos, arbitragem a todos os órgãos da Federação, da Liga, seja lá o que for, para que o Benfica realmente se sentisse à vontade naquele jogo.
Uma questão, o Porto não ganha por causa do árbitro?
Agora, o Porto não ganhou por causa do árbitro.
É, o Porto então não ganha por causa do árbitro?
Na longe, o Porto não ganhou.
É a primeira pessoa que eu ouço dizer o semelhante.
Mas se eu sou o primeiro, eu sinto-me lisonjeado por ter sido, ou por ser a primeira pessoa a dizer isso. Porque, na minha opinião, se eu te estou a dar aqui três lances, se eu te estou a falar de uma grande penalidade a favor do Porto, de uma do Benfica que não existe, e de um lance que dá um fora de jogo que está isolado, naturalmente, com tudo isto, e terminando a partida com 1-1 no resultado, tem influência direta. Portanto, o Porto não ganhou por causa da arbitragem. E daqui a pouco terás a oportunidade de falar sobre isso. O que antecede este derby é lamentável, tudo aquilo que o Benfica tem feito. E, portanto, eu vou também aqui chamar à lenha a questão do Sporting, só por uma razão muito simples. Eu sou obrigado a dar razão a alguns sportinguistas, ou muitos. Porque isto que me parecia estar um bocadinho repartido, e toda esta guerra que existe, e não é só pelo Porto não ter ganho na Luz, porque eu disse a semana passada, e volto a dizer, em caso de derrota, o Porto ficaria afastado, na minha opinião, do título. Em caso de vitória, não acredito que o Porto deixasse fugir o campeonato. Em caso de empate, ficaria tudo igual. E, portanto, as duas equipas têm hipótese de ser campeões. E, portanto, o empate não coloca o Porto fora da corrida.
Achas que o Sporting não tem hipótese?
Não, o Sporting... Não, acho que não. Continuo a achar que não tem hipótese. Agora, também há aquela questão, por exemplo...
É este ritmo de Porto e Benfica perderem pontos?
Os outros também irão. Agora, eles jogaram entre eles, é normal que os dois percam pontos. Empataram, isso é um jogo normal. Atípico foi outra jornada anterior. E, portanto, agora, relativamente ao Sporting, e só para aqui também fazer e demonstrar que mesmo eu criticando por diversas e muitas vezes aqui o staff do Sporting, nomeadamente na pessoa do seu presidente, pela forma como conduz o Sporting, não, porque aí parece-me que está bem, mas pela forma como fala do futebol, nomeadamente não só do Sporting, mas do futebol em geral, não é uma pessoa por qual eu tenho uma admiração profunda. Nem profunda, nem não profunda. De qualquer das formas, o castigo que lhe foi imposto de 113 dias, não é, se não me falha a memória, e que reza a história, dito por ele, e acredito, nesse aspecto sim, que terá sido o maior castigo, desde o apito dourado, impingido a um dirigente do futebol português, e isto bem demonstrar que realmente o Benfica trabalha bem e em todos os campos. E no dia seguinte, quando eu vejo um jornal, nomeadamente A Bola, e não tenho problema em dizê-lo, a página toda ela de vermelho a dizer Benfica castiga Record, Bruno de Carvalho, isto foi uma das coisas mais caricatas, mais ridículas, mais cómicas que eu vi nos últimos tempos, para não dizer nos últimos muitos bons tempos de futebol que eu já ando. E portanto isto é uma situação que demonstra bem aquilo que eu não tenho dito, mas que agora reafirmo, e de facto é verdade, isso não o fiz, enfim, por outros entendimentos, mas não há dúvidas absolutamente nenhuma que o que se tem passado é uma vergonha relativamente à pressão que o Benfica exerce sobre o futebol português, sobre as arbitragens, sobre os seus adversários, e com tudo isso, mesmo assim, continuo a acreditar piamente que o Futebol Clube Porto vai ser campeão nacional.
Convicção de Jorge Costa que leva Rodrigo Nunes a pagar a aposta no final da temporada, tem exatamente a mesma convicção. Rodrigo Nunes que cumpre, de certa forma, o jogo do Sporting em Arouca, portanto também chega com 20-25 minutos de jogo, demora de certa forma a entrar. É curiosa aquela afirmação de Jesus a dizer estamos aí para as curvas, o Leão está aí para as curvas, e que clássico é que viu, Rodrigo Nunes? Boa tarde.
Boa tarde. Isto hoje há muita coisa para dizer, principalmente depois de ouvir aqui o Jorge, e começando pelas últimas coisas que ele disse. O Jorge só faltou dizer que realmente o Sporting o ano passado mereceu ganhar o campeonato e não o Benfica, e que só não ganhou o campeonato porque as arbitragens, e o Benfica o ano passado tinha como alvo bater o Sporting, e que fez o trabalho bem feito de casa, e que este ano o alvo a bater é o Porto, e por isso os portistas vão ter que se habituar a isso. O Jorge, de certeza absoluta, que também agora está-se a lembrar daquilo que o Sporting sofreu, porque o Porto está a um ponto do Benfica e está a perceber que pode acontecer ao Porto este ano aquilo que aconteceu ao Sporting o ano passado. Mais vale tarde do que nunca. Só é pena se lembrar agora, porque está a sentir isso no Porto. Mas ainda bem que está a sentir isso no Porto, para dar razão ao Rodrigo e a todos os sportinguistas, quando durante mais de metade da época fomos alertando para aquilo que estava a acontecer no futebol português e que ninguém dava muita importância, e que os portistas, e nomeadamente o Jorge, iam se rindo com aquilo que estava a acontecer ao Sport, até porque ele, como não gosta de Jesus, até achava bem. E o Sr. Jesus não é um grande treinador, por isso não merecia ganhar o campeonato do ano passado.
Sobre isso já lá vai.
Em relação ao derby, eu também ouvi o Jorge, apesar de não estar cá, vim ouvir por caminho. E o que eu acho é que tivemos uma grande arbitragem no derby, só não tivemos uma excelente arbitragem, porque não percebi porque é que um jogador chamado Jonas conseguiu estar 90 minutos em campo. Para mim é a falha mais grave do árbitro. No penalti, qualquer árbitro do mundo, dos melhores árbitros do mundo, marcavam o penalti. O árbitro esteve bem nesse lance. Independentemente, depois nós em 40 repetições verificarmos que afinal o Filipe até parece que não tocou no Jonas, foi o Jonas que tocou no Filipe, não sei o quê, não sei quanto, o Arte não tem essa possibilidade. Surpreendeu-me pela positiva o Carlos Xistra, um Arte que eu considero, percebendo que é benfiquista e percebendo que ao longo de muitos anos, por isso é que ele só à 17ª época enquanto árbitro é que faz um Benfica-Porto, porque toda a gente sabia qual era a sua cor clubística. É evidente que se eu fosse árbitro não podia de certeza absoluta apitar o Sporting Benfica ou o Sporting Porto, porque não ia conseguir ser isento, e por essa razão ele só ao fim de 17 anos é que faz um jogo grande, neste caso o Benfica-Porto. Mas surpreendeu-me para a positiva. Eu também pensava que metade da vitória já estava conseguida pelo Benfica depois da nomeação. Tenho que retirar esse pensamento e retirar essa ideia, porque acho que o Carlos Xista teve a preocupação em estar em cima dos lances, teve a preocupação em ajuizar bem. Nenhum árbitro não marcaria aquele penalti. Ele marcou e até fez com que o treinador do Porto dissesse: é penalti. Para mim também é penalti. Se calhar ao fim de, como disse, umas 20 ou 30 repetições, se calhar parece que não é, mas as primeiras 5, 6 repetições não deixa dúvidas. Agora, o que deixa dúvidas é realmente a dualidade de critérios com disciplinares. O Porto leva 3 ou 4 amarelos, o Benfica faz exatamente as mesmas, os jogadores do Benfica fazem exatamente as mesmas faltas e não levam nenhum. E o Sr. Jonas andou N vezes a tirar-se para o chão, em muitas delas deveria merecer, ou merecia, que o árbitro mostrasse o amarelo, porque estava a iludir o árbitro, e aquela cena caricata com o treinador do Porto, que eu tenho aqui que enaltecer, tenho aqui que tirar o meu chapéu. É um gentleman, é uma pessoa extraordinária, eu tenho que e sou um crítico às suas qualidades enquanto treinador, tenho, e é nestes momentos que nós temos que perceber e temos que elogiar as atitudes, as formas de estar deste homem, que por acaso é treinador de futebol com o Porto, e que nós temos que valorizar mesmo sendo adversários, porque podia ter feito o espalhafato que fez o treinador do Arouca o ano passado, e o jogador do Sport apanhou 2 ou 3 jogos de castigo. Podia ter reagido, porque eu não sei se não reagiria, e hoje estava arrependido e tinha levado um castigo. Isto é quase para dizer que ontem aquilo que se passou em Canelas ou em Rio Tinto, se o árbitro não tivesse caído, até nem era falta nenhuma, até nem era agressão nenhuma, mas como o árbitro caiu redondo para trás, já vai ser constituído arguído e coisa. Se o treinador do Porto tivesse caído redondo para trás, tivesse batido com a cabeça no banco, porque aquilo foi intencional, o Danilo levou, foi expulso por muito menos. E o árbitro, na minha opinião, é o erro grave que o árbitro tem, por isso não lhe dou, se tivesse que lhe dar nota, não lhe dou nota excelente. Foi um bom jogo, não esperava um jogo tão bom, não esperava um Porto tão bem, ao contrário do que disseram os comentadores da Benfica TV, eu não vi o mesmo jogo que eles. O Porto sempre na primeira parte muito bem, a controlar bem o jogo, a chegar mais vezes à baliza, se calhar sem grande perigo. O Benfica, aquilo que nós conhecemos, pontapé para a frente, jogadores rápidos, Rafa rápido, Jonas com aqueles espalhafatos todos, o metrogolo, que é realmente um ponta de lança excepcional, que não lhe deram a possibilidade de rematar, mas às vezes que pôde fê-lo. Na segunda parte, é evidente que o Porto, depois de fazer 1-1, teve a maior oportunidade do jogo, que é do Soares, que é uma grande intervenção do guarda-redes, de mérito se tem que dar ao guarda-redes do do Benfica, e depois o Benfica teve ali duas ou três situações de algum perigo, também era o que faltava, o Benfica a jogar em casa, a saber que estava em causa o título de campeão nacional se vencesse o Futebol Clube Porto, que não fizesse isso. Mesmo assim, foi assim uma coisa inconsequente. Depois, e eu tenho que dizer isso, e vou-me contradizer um bocadinho em relação ao treinador, mas acho que o treinador, mais uma vez, não soube fazer as substituições corretas.